Uma pessoa sonhou que havia uma campânula sendo colocada sobre ela. E dentro desta campânula havia uma pequena mesa de trabalho com uma cadeira. Então, isto significa uma proteção para um novo trabalho que é adequado para você neste momento. E uma pessoa sonhou que estava olhando para o céu e viu uma mão desenhando um triângulo pontilhado com tinta vermelha. Quando o desenho estava pronto, o pontilhado transformou-se numa linha contínua e de cor azul, um tom de azul que nunca eu havia visto. Que significado tem este sonho? Então, sonhar que está olhando para o céu significa que você está buscando algo, que você está procurando compreender as coisas. Você está buscando, fazendo uma busca em um nível elevado. A mão que desenha o triângulo pontilhado com tinta vermelha é uma ajuda que você está recebendo para ter um equilíbrio maior, um equilíbrio com a transcendência. O triângulo no céu é um equilíbrio, o triângulo representa o equilíbrio, e se ele está no céu, quando você está olhando para lá, é um equilíbrio transcendente para você. Uma energia para você entregar-se e para você divinizar a sua vida. Tudo isso está dentro da energia do triângulo. Agora, se ele está pontilhado com tinta vermelha, quer dizer você colocar ordem na sua vida material. Receber esta energia do alto e ordenar a sua vida material. O vermelho quer dizer a vida material. Agora, depois que o desenho estava pronto, não? Segundo ela, o pontilhado vermelho se transformou em cor azul. Isto é, quando você colocar ordem na sua vida material, com este equilíbrio, virá uma energia divina, uma graça, uma ajuda toda especial. Isso seria a cor azul. Então esta pessoa pode estar bem animada. Sonhei que estava num carro, diz uma pessoa, sentada do lado direito do motorista, que era uma pessoa conhecida, só que estávamos sentados no banco de trás. Então, esta pessoa que você está do lado direito dela é alguém das suas relações que é uma pessoa positiva. Só que vocês duas teriam que buscar o eu superior e não procurar guiar a vida vocês mesmas. Quer dizer, vocês estão guiando a vida do banco de trás. Quem devia estar guiando a vida é o eu superior no banco da frente. Mas no banco da frente não tem ninguém. Vocês duas estão no banco de trás e guiando. Quer dizer, vocês são muito bem intencionadas, devem se manter no banco de trás, mas passar a guiança para o eu superior. Procurar uma guiança interna. E uma pessoa sonhou que chegava em Figueira, trazendo duas crianças, um menino no braço direito e uma menina no braço esquerdo. E eu levava cada um para um dormitório diferente, o menino para o dormitório que tinha outras crianças desse mesmo sexo, e a menina para o dormitório feminino. O que significa este sonho? O que você está buscando aqui, por isso que o sonho diz, sonhei que chegava a Figueira. Então você está buscando algo. E durante esta busca, você deveria manter os seus aspectos masculino e feminino bastante neutros, intocados. Por isso é que você põe um menino num dormitório e põe a menina no outro. Quer dizer, enquanto você estiver aqui, trabalhe a neutralidade. Deixe esses dois aspectos preservados como eles estão, não mexa com eles, não procure misturá-los, não procure excitá-los, seja neutra e deixe cada um em um dormitório. Porque nós todos temos esses dois aspectos. E aí você sentirá um bem-estar. E uma pessoa diz que não sente nada mais o que fazer na vida, e ela parece que é professora e não sabe mais o que é uma relação entre aluno e professor, se ela se deve calar, o que ela deve fazer. E se ela for ser enfermeira, que parece que também pode, como ela deve lidar com tudo isto? Será que eu não estou sabendo me avaliar? Será que eu não tenho mais nada para dar? Será que eu não sinto mais solidariedade? Se eu tenho que estar no mundo, eu preciso me posicionar. Como é isto? Então, isto é uma pessoa que tem muitas coisas dentro dela, muitas coisas já trabalhadas, não? Mas não estão ainda sintetizadas, não estão ainda agrupadas, não estão ainda resolvidas. Mas os princípios estão todos lá. Esta pessoa poderia, ao acordar cada manhã, não se levantar rapidamente, mas permanecer deitada, quieta, com os olhos fechados, alguns minutos, pedindo dentro dela que lhe fique claro o que ela deve fazer naquele dia, quais devem ser as ações dela, como ela deve se guiar. Ela deve fazer este trabalho antes de se levantar. Agora, logo que acordar, não se mexa muito. Logo que acordar, feche os olhos e faça isto. Antes de se mover muito, antes de mexer muito com a cabeça, procure usufruir daquela calma, daquela tranquilidade que tiver sido obtida durante a noite. E aí você, naqueles minutos, naqueles momentos, procure entregar o seu dia, procure perguntar quais são as suas ações, converse um pouco com esse silêncio. Eu digo converse com esse silêncio porque nós não temos uma resposta precisa, nem clara, nem ninguém falando conosco, não? Nem sempre é assim. Mas você coloca isto e fique ali quieta. E aí você vai perceber, você vai sentir, você vai se levantar numa outra disposição, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais harmonia. E aí você vai reconhecendo as coisas que tem que fazer. Ou as coisas de rotina que você faz todos os dias, você vai fazer de outro jeito. Porque dedicou esses momentos iniciais do dia a essa calma, a esse silêncio, a essa pequena reflexão. Porque aí todos esses princípios que você já tem dentro, naquele momento vão se ordenando, vão surgindo, vão aparecendo, e pode até ser que mesmo naquele momento lhe surja alguma ideia. E uma pessoa disse que estava conversando com uma outra e que sentiu uma mudança de energia muito grande nela. É como se eu estivesse entrando em uma outra camada energética, inferior àquela que eu me encontro. Pergunto se isso é possível e como devolver o outro sem que isto se dê. Precisa controlar as conversas. Precisa ver se é o caso de estar conversando com o outro. Porque as conversas inúteis, as conversas que não precisam ser feitas e que a gente faz por hábito ou faz por compulsão, ou faz por nervosismo, por falta de controle, essas conversas inúteis, elas só desvitalizam e confundem. Desvitalizam o corpo e confundem a mente. Depois de uma conversa inútil, você, para regular a sua mente, custa um pouco, leva um pouco de tempo. Então você fala inutilmente, a sua mente é colocada numa coisa inútil. Para você retomar a sua mente para pensar numa coisa útil, você leva um tempo. E às vezes não consegue porque a mente já se desorganizou com uma conversa inútil. Agora, as conversas negativas, além disto, destroem. Destroem, enevoam e criam um karma entre você e a pessoa com quem está conversando. E criam karma com as pessoas das quais estão falando. Quer dizer, você que poderia ir trabalhando o seu karma, ir arrumando o seu karma humano, numa conversa, você está sempre criando karma com quem você está conversando. E se estão falando de terceiros, os dois estão criando karma com aquele terceiro. Esses são os resultados. Então, se uma pessoa sente uma má energia quando tem certas conversas, o ser dela já está pedindo que ela faça uma mudança, já está pedindo que ela mude esse sistema. Bem, aqui uma pessoa há bastante tempo tem aspiração de mudar-se com a família para uma cidade próxima à Figueira, para ficar mais presente no trabalho, do qual participa há 14 anos. Isto implicaria, diz a pessoa, numa grande mudança na vida da minha família, o que leva-me a viver constantemente em grande dúvida. Você mesmo deu a resposta. Se você tem a família, uma mudança radical na vida teria que ser com participação desta família. Esta família deve participar da sua decisão. Se a família não participa desta decisão, cabe você fazer o seu processo interior, lá onde você está, em contato com Figueira, fazendo o seu trabalho, até que um dia o karma diga quais serão os próximos passos. Quando nós temos um obstáculo kármico para fazer o nosso trabalho espiritual, nós temos que examinar um ponto. Se esse obstáculo permite que a gente faça o trabalho ocultamente, internamente, em silêncio, sem dar na vista. Então, se esse obstáculo permite isto, você não tem que mexer com o obstáculo. Você entrega o obstáculo e aguarda outros momentos kármicos. E não precisa deixar de fazer o seu trabalho espiritual, porque ele é interno, é oculto e ninguém vê. Agora, se é um obstáculo que impeça você a fazer o trabalho espiritual, mesmo oculto, há obstáculos assim. Aí, entre uma coisa e outra, pela lei, nós podemos optar pelo trabalho espiritual. Então, são dois casos diferentes na mesma situação. Entre você não poder, um obstáculo não deixar, e você fazer, na lei deve fazer e abandonar o obstáculo. Agora, quando o obstáculo permite que você faça o trabalho oculto, interno, silencioso, que você não deixe de fazer o trabalho, embora externamente você tenha que se adaptar, aí você não precisa deixar o obstáculo. Aí tem que esperar que a lei kármica defina melhor as coisas. Pessoa diz: trabalhei com uma médica durante 3 anos. Ela me ajudou muito materialmente e moralmente, porque eu era doente. Há 10 anos que não a vejo, porque estou cuidando de mim por conta própria. Mas sempre ela aparece nos meus sonhos. O que quer dizer isto? Eu não consigo entender. Bem, você trabalhou com uma médica 3 anos. 3 anos são 3 ciclos. Um ciclo inteiro para o plano etérico físico, um ciclo inteiro para o astral emocional e um ciclo inteiro para o plano mental. Então, 3 anos foram 3 ciclos completos de trabalho. Depois de ter feito 3 ciclos completos, nesta encarnação, o trabalho pode ter se encerrado. Porque depois de 3 ciclos completos, se houve uma separação, é porque uma devia fazer um trabalho e outra devia fazer um outro trabalho. Já não era mais um trabalho junto. E por ter sido criada uma ligação positiva durante 3 ciclos, numa vida sucessiva, essas pessoas podem se reencontrar e aí fazerem juntas um trabalho ainda maior, um trabalho num outro plano, num outro nível. As coisas não precisam continuar na mesma vida. Numa encarnação, nós podemos trabalhar com alguém a encarnação inteira. Mas quando nós sentimos que fechou um ciclo e que fechou positivamente, isto não quer dizer que você deve insistir para continuar. Se o ciclo fechou e se tudo ficou positivo, é sinal que vocês vão retomar numa vida sucessiva, num outro trabalho, fazendo outras coisas, num outro plano, num outro nível. E o que pode significar, pergunta uma pessoa, quando estou fazendo alguma coisa e sinto que já vivi aquilo? E às vezes essa sensação é até prolongada. Se esta sensação acontece enquanto a gente é fisicamente jovem, por exemplo, antes dos 21 anos, nos primeiros anos de uma encarnação, nós nos recordamos facilmente do que aconteceu na anterior, principalmente quando se é muito criança. Nos recordamos facilmente. E quando não nos recordamos, quando nós encontramos situações semelhantes, temos a sensação de já tê-las vivido, porque não estamos tão distantes da encarnação anterior. Ainda não estamos com tanta memória da atual encarnação. Então, como a nossa memória está mais ou menos livre, porque estamos no início da encarnação, facilmente a gente se lembra de coisas passadas. Ou se não se lembra, acontece como aconteceu aqui. Tem a sensação de já ter vivido. Agora, isto pode acontecer também em qualquer idade, mesmo mais tarde, não é? Quando se trata da repetição de uma situação. Quando se trata de uma recorrência, uma coisa que acontece de novo, para a gente completar alguma coisa, para a gente dar um fecho em alguma coisa. Então aí mesmo em outras idades, a gente pode ter a impressão de que já viveu aquilo. Mas nós não deveríamos ficar sugestionados por estas coisas. Quando essas impressões vêm, a gente colhe essas impressões, mas não precisa ficar sugestionado. Colhe por aquilo que tem de útil. Se for útil, colheu, utiliza. E se não é útil, se foi só uma impressão, agradece e solta. O importante é não ficar sugestionado. E uma pessoa quer saber se existe realmente uma consciência búdica. E qual foi o raio energético principal manifestado por Buda? E qual foi o papel do Buda na evolução humana? O que nós chamamos de consciência búdica é a intuição, é o nosso nível intuitivo. Então, quando nós estamos no nível intuitivo, quando estamos intuindo, quando estamos estáveis neste nível, nós estamos na consciência búdica. O termo búdico, psicologicamente, não quer dizer do Buda homem. O termo búdico, consciência búdica, quer dizer um certo nível. É o nível intuitivo. Agora, qual foi o raio principal manifestado pelo Buda? A energia principal. Foi o sexto raio, o raio da devoção e do idealismo. Este foi o raio que ele manifestou. O papel do Buda na evolução humana foi, ao manifestar este raio, dar não só um exemplo, mas impregnar o planeta de compaixão. Porque a humanidade, até o Buda, era muito carente de compaixão. A compaixão existia, mas entre uns e outros, mas na humanidade em geral não havia compaixão. Isto foi instalado durante a encarnação de Buda. O papel na evolução humana é que, instalada a compaixão, isto possibilitou que em seguida viesse o Cristo e instalasse o amor. Porque não adiantaria falar de amor sem que as pessoas tivessem a energia da compaixão trabalhada. Você não pode introduzir o segundo raio, o amor-sabedoria, se o sexto raio, se a devoção e o idealismo não prepararam o terreno. Primeiro precisa vir a devoção, o idealismo, para depois vir o amor, para depois vir esta sabedoria. E o Buda representou esta compaixão. Agora, este sexto raio, esta compaixão, isto ainda não se retirou. Isso está se retirando aos poucos, mas o planeta não vai ficar vazio. Porque à medida que este raio devocional vai se retirando, vai se introduzindo o sétimo raio. O sétimo raio, que é o raio da ordem, do cerimonial, do sacerdócio. Isto é, é aquela energia que nos ajuda na coligação com leis superiores, com níveis superiores de consciência. Então o trabalho do Buda e o trabalho de Jesus foi desenvolver este sexto raio, desenvolver tudo isto. O trabalho do cristianismo foi um desenvolvimento neste campo. Mas agora, o sétimo raio entrando gradualmente, nós vamos ter a esperança de ordenar mais tudo isto. Porque todos nós temos estas coisas do passado bem em nós, já implantadas, mas isto precisa ser ordenado, isto precisa ser sistematizado. Sistematizado é uma palavra um pouco fria, mas nós temos que sistematizar, temos que ordenar, temos que sintetizar, temos que aprender a refletir. Então isto tudo é o que vem agora com o sétimo raio. Então aqui houve uma partilha anterior na qual se falou de uma crise em um relacionamento entre duas pessoas. E se estudou o assunto e se viu que, já que as duas pessoas se separaram e, segundo elas, são muito coligadas entre si, são muito ligadas, até muito apegadas e tudo isto, mas resolveram se separar, então um deles está voltando ao assunto e dizendo que está reconhecendo que nessas circunstâncias, nas quais nós estamos um pouco em suspenso, que a gente deveria manter a neutralidade. Então, como neste caso, se duas pessoas que têm relação se separam, uma está reconhecendo que enquanto aquilo não se resolver, não se harmonizar, que é melhor e um e outro fiquem por si, que não vão fazer outras ligações enquanto esta outra não está resolvida, porque senão isto vai ser muito confuso. Ela está reconhecendo isso e está pedindo confirmação. Para continuar caminhando de uma outra forma, porque você acabou de se separar de uma pessoa, então você vai ter que caminhar de uma outra forma. Você vai desenvolver uma outra energia. Você vai contar mais com a sua energia do que a energia de uma dupla. Então você vai contar com a sua energia. Então, para que isso seja feito com equilíbrio e que depois de um ciclo você possa rever tudo o que aconteceu e eventualmente refazer algum percurso ou reordenar alguma coisa ou corrigir alguma coisa, é muito essencial que você fique consigo, que você não vá se misturar com outros, que você não vá se ligar com outros, que é para não contaminar essa possibilidade de ter liberdade, de rever a si mesma, de fazer uma experiência diferente, diferente da primeira que você resolveu encerrar. Então, se a gente decide encerrar com alguma coisa, é preciso entrar numa outra etapa, entrar numa outra fase, e não numa fase de compromisso com aquela que você está querendo liberar. Enfim, isto é muito importante para que haja realmente uma retomada em um outro plano, em um outro nível. Porque senão as retomadas são como aquelas coxas costuradas, né? Fica tudo no mesmo plano, no mesmo nível, mudam as circunstâncias, mas o nível de consciência não muda. Então, Para se retomar uma coisa e rever, precisa que a gente esteja num outro nível e não no mesmo nível em que a coisa aconteceu. Isso está claro? Então, acontece muitas vezes que nós precisamos rever situações de nossa vida. E no rever as situações, eventualmente se retoma alguma coisa. Se você retoma no mesmo nível, isto é uma perda de tempo, é uma redundância, é um tempo perdido. Você tem que mudar de nível e num outro nível rever a situação, que você vai ver completamente diferente. E vê-se que a energia daqui é muito favorável a essas mudanças, a essas transformações, porque muitas pessoas que estão vivendo esses pontos delicados vêm parar aqui. Vêm parar aqui, passam um tempo aqui, porque a energia aqui facilita esta interiorização, esta confirmação de um eu interno, de um eu superior, que nós precisamos muito, não é? Antes de tomarmos outra direção. E como se percebe, pergunta uma pessoa, que a alma está sendo absorvida pela mônada, pelo espírito? Que nós temos um nível de alma e temos um núcleo também no nível superior, no nível de espírito. E quando se percebe que esse espírito está absorvendo a alma? Nós percebemos porque nós vamos nos desapegando das coisas da terra e aumentando a nossa clareza com respeito à vida única, à unidade da vida. Porque a vida é una, a vida não é toda separada em compartimento. Existem esses compartimentos, mas em um nível inferior. A vida única é uma só. Então, na vida única, nós não estamos separados de ninguém, nós não estamos junto com ninguém. A vida única é um outro estado de consciência, onde nada falta, nada sobra, nada está fora de lugar. É um estado de consciência que a humanidade almeja e que muitos trabalham isto seriamente. Então, aqueles que trabalham isto vão se sentindo cada vez mais desapegados das coisas que os prendiam e vão sentindo maior responsabilidade pela unidade, por tudo, enfim, por toda a vida. E isso transcende o plano individual. Então, quando você está na vida normal, você se sente um indivíduo, você cuida dos indivíduos, não? Você tem os indivíduos todos como coisas separadas. Mas quando o espírito começa a absorver a alma, a produzir esse alinhamento, então nós vamos transcendendo esses estados individuais e vamos nos sentindo cada vez mais em um estado primeiro grupal e depois, mais avançado, um estado mais unido com tudo e com todos. E uma pessoa pergunta, quando você sente que foi transmutado ou que está sendo transmutado? A transmutação não é a mesma coisa que a transformação. Na transformação, nós mudamos, mas podemos ficar no mesmo nível. As coisas ficam no mesmo nível de consciência. Na transmutação, a gente muda, mas muda também de nível de consciência. Vai para um nível de consciência mais sutil, ou um nível de consciência mais interno. E a energia muda completamente. Porque se a sua consciência vai para um nível mais interno, a consciência se amplia, a consciência vê as coisas de outra forma e a sua energia muda. O que você emana, o que você irradia, muda de qualidade. Porque nós irradiamos a energia do plano aonde a nossa consciência está. Então, se a nossa consciência está só no nível físico-material, você irradia a força física, você irradia a força vital. Se a sua consciência está no nível emocional, você irradia energia de sentimento, você irradia emoções. Se a sua consciência está no mental, você já irradia ideias que têm força, que têm vigor, que são decisivas, que constroem, que são positivas. Então você tem outra energia. Você não deixa de emanar força física, você não deixa de emanar sentimentos, você continua emanando tudo isto, mas permeado de uma energia superior, que é muito diferente da energia normal, da energia física, ou da energia emocional, ou da energia mental. Então, à medida que a sua consciência vai aprofundando, ela vai fluindo e vai permeando seus corpos, e, portanto, as ações que você faz com o mental, que são seus pensamentos, as ações que você faz com o seu emocional, que são seus sentimentos, e as ações físicas que você faz. Então, a transmutação é esta mudança de nível, mas com uma mudança de qualidade em todos os seus corpos e em todas as ações dos seus corpos. E o que é ser um iniciado? Pergunta a pessoa. O que chamam de iniciado é alguém que teve uma expansão de consciência um pouquinho além da normal. Porque a consciência normal, a consciência de massa, nós conhecemos. Agora, uma consciência além desta normal é chamada de uma iniciação. E à medida que a nossa consciência vai encontrando outros níveis, outras profundidades, outras ampliações, então aí dizem que a gente vai tomando iniciações. Mas isto são expansões da consciência. E à medida que essa consciência evolui, à medida que esta consciência se expande, a gente vai se iniciando é numa igualdade, é numa harmonia. A gente vai se iniciando é numa relação mais verdadeira, mais harmoniosa, mais interna, mais real, que não depende de corpo mental, não depende de corpo emocional e não depende de corpo físico. Então, se alguém já foi iniciado em um relacionamento, aquele relacionamento não depende de ideia, nem de emoção e nem de físico. Aquele relacionamento está num outro nível, está num outro plano, além desses sentidos, destes níveis, não? Onde a humanidade naturalmente se encontra. E uma pessoa não consegue manter o seu pensamento em um nível elevado. E quando ela pensa uma coisa sobre alguém, aquilo acontece. Ela tem esta premonição. Então, esta premonição com um pensamento de nível normal, isto dá este incômodo que a pessoa está sentindo. Porque a pessoa se sente incomodada de estar sempre prevendo coisas e de estar sempre vendo o que vai acontecer com os outros. Ela se sente muito incomodada com isto. Ela se sente incomodada porque ela não encontra como ajudar as pessoas. Então, ficar sabendo o que vai acontecer com o outro e nada fazer, nada poder fazer, isso deve mesmo ser muito incômodo. Agora, para você ter premonição, pressentir ou saber o que vai acontecer com o outro e você se sentir bem com isto, você não sentir culpa nisto, porque ela se acha inclusive indiscreta, porque ela está no mesmo nível dos outros. Se ela tiver o pensamento dela elevado na lei do serviço, se ela cuidar da qualidade do pensamento dela, portanto a consciência dela se eleva, esta premonição, esta capacidade que ela tem, isto vai ser muito útil na vida dela com as pessoas. Porque ela vai poder ajudar as pessoas, vai poder prever certas coisas, ajudar que a pessoa possa desenvolver certos processos, enfim, a consciência da pessoa e a alma da pessoa é que deve prepará-la e que deve organizá-la para esta coisa. Então, tem que cuidar de ter o pensamento sempre na alma e ter um pensamento positivo, porque o pensamento é forte, tem força. Então, mantê-lo na alma e sempre positivo, porque aí a alma passará a usar este pensamento e fará aqui uma grande transformação. Qual é o melhor tipo de alimentação para a nossa saúde? Pergunta uma pessoa. Eu não sei se a gente pode dizer o que é melhor ou o que é pior para a nossa saúde, porque qualquer coisa pode ser bom e qualquer coisa pode não ser bom para a nossa saúde. Depende do que nós estamos precisando naquele momento. Então, uma alimentação pode ser muito boa para uma pessoa e pode não ser boa para outra, porque aquela pessoa está precisando de outra coisa. Então, qual é o melhor tipo de alimentação para a nossa saúde aqui? Eu não sei. Precisa ver o que é melhor. Mas não o que é melhor num longo prazo, porque as coisas mudam a qualquer momento. Então, nós podemos perceber que o melhor é fazer tal alimento de tal forma. Isto não quer dizer que amanhã a gente vá fazer assim e que a semana que vem esteja ainda fazendo assim. Não quer dizer. Você tem que ver o que é melhor em todos os momentos e ir atualizando as coisas. Mas para isso, nós precisamos ter muito desapego pelo alimento. Nós precisamos não ter hábitos alimentares. Porque se você tem um hábito alimentar, pode não ser bom para ninguém mudar um hábito de um dia para outro. Aquilo tem que ser feito devagar, tem que ser feito aos poucos. Então precisa ver se as pessoas têm a consciência preparada de que devem mudar um hábito alimentar. Então se elas têm esta consciência e se elas querem mudar o hábito alimentar, então vai se vendo, momento por momento, qual é o melhor alimento. Isto não deve ser uma guerra. Isto não deve ser uma coisa imposta. Isto é uma questão de consciência. Ou a pessoa tem consciência de que ela se está se transformando. Eventualmente, a sua alimentação deve também se transformar. Isto é uma coisa muito básica, não é? Mas já tem gente muito avançada que não pensa assim. Que eles evoluem, mas a alimentação mais ou menos a mesma. Mas, em princípio, quando você vai evoluindo em consciência, a sua alimentação também deve ir acompanhando aquela evolução. A alimentação, em princípio, deve ir se tornando mais sutil. Mais sutil não quer dizer menos energética. Mais sutil não quer dizer que perca as coisas que a parte física precisa. Não quer dizer isto. Por isso é que nós precisamos de luz para tratar deste assunto. E precisamos de acompanhar este assunto com muita devoção. Precisamos acompanhar este assunto com o sexto raio. Este raio mesmo que está vigente aí, que está disponível ainda. Então nós temos que ter devoção por isto. E aí vamos tratando do assunto. Agora, aqui em Figueira, a nossa meta é não pensarmos nisto. A nossa meta aqui é não pensar em alimento. É comer o que tem, do jeito que está feito e com a maior gratidão possível. Esta é a nossa meta. Mas não conte em fazer isto de um dia para outro, porque não acontece. Não nos iludamos. Agora, precisa que a gente tenha a meta sempre presente, que a gente reconheça certas etapas, que a gente observe se chegou a hora de mudar de etapa, se é possível mudar de etapa, porque nós estamos em uma vida grupal, não é? Nós estamos fazendo alimentos para um grupo, não para nós, para um indivíduo. Porque se é alimento para um, é muito simples. Agora, se é para um grupo, não é tão simples. Não é tão simples se nós ficamos presos a algum conceito. Torna-se simples se todos estiverem na mesma coerência, na mesma liberdade, na mesma sinceridade e no mesmo desapego pelo alimento. Aqui, desapego pelo alimento é realmente indispensável. E desapego pelo alimento não quer dizer que você rejeite o alimento, que você não tenha vontade de comer, não. O desapego é uma coisa. E a necessidade de comer e o alimento é outra. Essas coisas não precisam. Uma está entrando na outra. O desapego é por tudo, principalmente pelo alimento. Em um momento em que centenas de milhões de pessoas estão famintas. Então, o desapego pelo alimento é uma coisa de ordem mundial hoje. É uma coisa para equilibrar esta ânsia de alimento que esses outros seres devem ter. Então, é preciso realmente muita calma neste assunto, muita amplidão de consciência neste assunto, e não queremos resolver este assunto só a partir do nosso pequeno ego, do nosso pequeno problema. Isto tem que ser resolvido num âmbito muito maior, num âmbito de consciência muito maior. E quando nós estamos buscando o desapego de um modo geral, por tudo, o desapego pelo alimento está incluído aí. Você nem percebe e já está se alimentando corretamente. Ou está se alimentando de uma forma que não é assim que os outros se alimentam. Mas precisa que a sua consciência esteja desapegada por tudo. Se você quer comer corretamente, mas se você mantém o apego por um filho, você jamais vai comer corretamente. Porque o apego está influindo aqui e o alimento está influindo ali. Compreende? É preciso um desapego total. É preciso uma descontração com respeito à posse de qualquer tipo, de qualquer gênero. Posse física, posse emocional, posse mental, posse espiritual. É preciso soltar isto tudo para depois ter uma alimentação correta. Você pode sim fazer um cardápio e acaba comendo melhor do que todo mundo. Você pode, isso pode. Mas não diga que a alimentação é correta, porque pode não estar. Se os alimentos são vivos e não são cozidos, eles nos levam a uma sutilização maior. E isto muda a nossa consciência. Claro que se você vai cozinhar certas coisas, o que significa matar certas coisas. Então você vai matar certas coisas conscientemente. Mas aí você precisa estar trabalhando esse assunto. E quem prefere comer coisas mortas a coisas vivas deve aproveitar, deve usufruir dessa experiência. Então precisa aí um trabalho paciente, um trabalho amoroso, principalmente um trabalho desapegado. Porque não se pode pretender que um trabalho sobre os hábitos ou qualquer outro trabalho dê um resultado imediato. Se pode pretender isto. E se você está trabalhando, estabelecendo prazos para as coisas mudarem, você vai ter que aprender muito nesse campo. Porque a gente faz o trabalho incondicionalmente. A gente faz o trabalho em eterno. Quando isto vai dar resultado, isto é em eterno. Então, isto tudo está atrás da alimentação. Isto tudo está atrás de tudo que se faz, da vida que se leva. Existe uma linhagem que é dos guerreiros, que é um arquétipo. E todos nós necessitamos deste arquétipo. Em uma vida ou em outra, a nossa mônada passa para nós a energia do guerreiro. E precisa mônadas guerreiras para viver na evolução natural, para transformar as coisas evolutivamente. Isso que precisa é guerreiros. E para isto, as nossas mônadas entram a uma certa altura nesta linhagem. Então uma coisa leva séculos para se incorporar. Outras levam anos, outras levam uns dias. Agora, se a pessoa já passou por tudo isto, há séculos que ela vem ouvindo, há séculos que ela vem aprendendo, mas numa determinada encarnação, ela ouve aquilo. Mas por causa dos séculos anteriores, ela ouve e faz. Mas não é que ela foi uma exceção. Ela fez logo o que você falou, porque há séculos que ela vem ouvindo sem fazer. E esses que agora não ouvem é porque ainda não passaram todos esses séculos para ele. Compreende? Então é isto. Não tem problema nestas coisas. É uma questão de séculos para aqueles que estão dentro do tempo mental. E aqui uma pessoa nos cobra mesmo. Por que que gastamos tanta energia em falar de alimento? Este que é o ponto. Porque tudo isto que a gente está falando, isto tem que sair do vocabulário. A meta não é esta. A meta não é comer bem. A meta não é se alimentar. A meta não é esta. Mas antes de você cumprir a meta de nem pensar em alimento e nada te faltar, precisa que você viva todas estas etapas. Pessoa diz: tenho o péssimo costume de comparar-me fisicamente às outras mulheres. E com isto, coloco-me num patamar inferior a todos aqueles que observo. Veja, você está pronta para mudar de patamar. Porque se você acha isto, só falta você fazer diferente. Você se disponha a fazer diferente que você vai conseguir. E ela diz: e isto me leva a exagerar na alimentação. E eu como demais por causa disto. E luto com isto há muitos anos. Leia um livro que se chama Caminhos para a Cura Interior. Esqueça todos esses problemas que estão aqui, esqueça esse assunto de alimentar, esqueça tudo isso. Esqueça que você é inferior, que você não gosta das mulheres, esqueça tudo isto. Faça tábua rasa disso tudo e abra caminhos pela cura interior e comece a ler aquilo como se você tivesse nascido naquele momento.